Olá pessoal, a gente está começando um novo quadro do canal Ergonomia da Atividade que se chama Pausa para o Café, Hora de Falar de Trabalho, que tem o objetivo de fazer um bate-papo como esse que acontece aí no cafezinho das empresas, onde os trabalhadores conversam sobre o trabalho de maneira informal, mas muitas vezes um papo que revela coisas muito mais importantes do que as reuniões formais das empresas. E hoje a gente está aqui com ela, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência em Medicina Preventiva e Social, com concentração em Saúde do Trabalhador no Hospital das Clínicas da UFMG, mestrado em Saúde Pública na UFMG, com concentração em Saúde do Trabalho pela Faculdade de Medicina, atualmente auditora fiscal do Ministério do Trabalho, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em Saúde do Trabalhador, atuando principalmente nos temas de teleatendimento, ergonomia, saúde e segurança do trabalho e inclusão de pessoas com deficiência. Lália Vasconcelos, muito obrigado pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Laila, a gente, para fazer esse bate-papo, eu andei consultando o seu Lattes e uma coisa me chamou muita atenção logo de cara, é que você coloca lá que você está ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, como Auditor Fiscal do Trabalho, sendo que, na verdade, se me corrija se eu estiver errado, você está ligado à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Isso aí é um saudosismo ou é só preguiça mesmo?
Tem o lado da preguiça, que eu não me lembrei de modificar no Lattes, mas onde eu me apresento, eu sempre digo que sou do Ministério do Trabalho, até como uma forma de protesto, porque a gente acredita que o trabalho seja uma instância muito importante da vida das pessoas, né? Pelo menos um terço do nosso dia é no ambiente de trabalho. Então, eu acho que por essa importância, esse ministério não poderia ter sido, né, desmanchado, de certa forma, ou rebaixado na hierarquia.
Certo. Então, protesto legítimo. Falando um pouquinho sobre o seu percurso profissional, você formou em medicina na UFMG em 2001, depois você fez a residência em medicina preventiva e social também na UFMG, de 2001 a 2003, depois você fez o mestrado em saúde pública, também na UFMG, UFMG Puro Sangue, né? De 2004 a 2005 na área de teleatendimento, não é isso? E aí em 2007 você entra então como auditora fiscal do Ministério do Trabalho. No meio tempo você trabalhou com sindicato, trabalhou no INSS como perita, trabalhou com inclusão de pessoa com deficiência no trabalho. Então, um percurso super interessante, porque a gente vê que você tem uma preocupação grande com os problemas da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que me parece um perfil meio escasso hoje dentro da medicina, não? Pelo menos os médicos que eu conheço, eles vão para outras áreas.
É verdade. Acho que até são raros mesmo. Até os que se dedicam à medicina do trabalho, né? Às vezes tem esse viés mais, a questão de trabalhar para empresas e tudo mais. Aí eu tive essa formação na medicina social muito em função disso. Eu já busquei desde o final da minha graduação, eu já comecei a atuar nessas questões, né, de saúde ambiental, de saúde de trabalho. E aí eu fui seguindo esse caminho e passei em várias, né, tarefas diferentes, aí, como você disse. Mas desde que eu fiz a residência, que eu passei num estágio no Ministério do Trabalho, que eu tive esse desejo de trabalhar lá. Então, aí, quando apareceu o concurso, eu resolvi fazer. E desde 2007 eu estou lá, então.
E você tem uma experiência grande na área específica de teleatendimento também, né? Você trabalhou com o sindicato, né, em 2003, se não me engano. O seu mestrado você desenvolve também no teleatendimento, você gerou artigo científico. Logo em seguida, 2006, 2007, nós vamos inclusive disponibilizar aqui alguns dos artigos da Laila para os telespectadores. E aí tem um fato curioso, que eu, pelo menos eu achei curioso, né, que no ano de 2017, quando você gera esses artigos e que você termina também seu mestrado na área de teleatendimento, saem os dois anexos nesse mesmo ano, né, da NR17, um deles específico sobre o trabalho do teleatendente. E em 2007 também é o ano que você entra para o Ministério do Trabalho. Então, um ano que aconteceu muita coisa, um ano importante esse 2007 aí. Isso tudo é só uma grande coincidência ou você teve alguma influência no anexo, por exemplo, que tem um tema direto ligado com o seu mestrado, com a sua área profissional?
Na verdade, eu fiz parte dessa história de alguma maneira, porque nesse trabalho no sindicato, a gente teve contato com as queixas dos trabalhadores em relação a essa atividade, né? De ser muito penosa, com muitas cobranças de metas, sem possibilidade até de ir ao banheiro. E o sindicato de telefonia da época, ele fez uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, né, um dos órgãos que eu trabalhei também depois, mas em relação a essas condições de trabalho, o Ministério Público entrou em contato com a UFMG para fazer um estudo, uma avaliação ergonômica, porque a gente não tinha muita discussão sobre isso na época. Tinha discussão sobre adoecimento e tudo, mas não tinha uma análise ergonômica mais aprofundada, mais detalhada. E eu participei da equipe que fez essa análise ergonômica, né, lá no Federal, e aí...
Isso na condição de estudante mestrado na época,
estudante
é
ainda na residência. Na foi residência. Antes mesmo do mestrado, né? A minha orientadora, a professora Ada Assunção, e esse estudo foi demandado para ela, eu era dessa equipe mesmo antes de entrar no mestrado. Então, todos os dados que nós colhemos nessa fase de residência, ainda um pouquinho da graduação, eles foram utilizados pelo Ministério Público para subsidiar algumas ações. E, em conjunto com o Ministério do Trabalho, foi editada uma nota técnica, uma recomendação na época, em 2005, se não me engano. Só que o que aconteceu? Como isso não tinha uma força de legislação ainda, né? Era só uma recomendação, isso houve a necessidade de se criar uma regulamentação específica. E daí veio toda a discussão para o anexo da NR-17. E aí, nesse caso, nessa historinha aí, esse material que a gente colheu junto ao FMG, que realmente fundamentou aquelas propostas todas lá que foram para o anexo. De certa forma, eu fiz parte dessa história. Mas entrar no Ministério do Trabalho foi coincidência, que o concurso foi mesmo
lá. o Laila, eu me lembro, eu fui aluno da Laila em 2005, 2006, na especialização, na especialização em ergonomia da UFMG. E, aliás, que time, hein, que tinha naquela época, que era você, Ayrton, Ada, Chico, Watson, Eugênio, Carlos Diniz, né, uma equipe, como diz o Faustão, só fera, bicho, só fera que tinha ali, privilegiados nós que passamos lá para aquelas turmas. Mas eu me lembro muito das suas aulas, você tinha acabado de defender o seu mestrado, né, em 2005, né, que você defendeu, a gente estava ali em 2005, 2006, e se apresentava muita coisa da sua pesquisa, e me lembro muito das condições penosas que você mostrava no seu campo de pesquisa, com situações onde os teleatendentes ficavam horas sem ir no banheiro, com infecção urinária, as questões de assédio moral, né? E uma série de coisas que você mostrava para a gente naquela época, e isso era 2005. Nós estamos em 2019, então de lá para cá se foram 14 anos. A pergunta é o que mudou no trabalho de teleatendente, então, dessa época para hoje?
Bom, o que a gente vê no dia a dia das fiscalizações é que muita coisa melhorou. Não vou dizer que está bom ainda não, pelo contrário, porque apesar de ter regulamentação, com detalhamento das coisas que não devem ser feitas, elas ainda acontecem, né? O que acontece em todas as áreas, no teleatendimento também. Só que uma coisa assim, que foi fundamental que mudou é o olhar sobre esse ambiente de trabalho, sobre essa atividade. Porque até então, o que a gente via no dia a dia nos programas de prevenção, tudo era o seguinte, não tem risco. Porque não tem ruído, não tem poeira, não tem produto químico, então não tem risco. O que está muito equivocado, né? Porque a questão principal era a organização do trabalho. E aí, esse olhar, ele modificou bastante ao longo desses anos. Não se fala mais que a atividade não tem riscos, né? Então, eu acredito que seja uma evolução, mas a gente ainda tem muito o que construir aí com todas as outras áreas.
Ótimo, tá bom. Bom, aí você entra, então, em 2007, você entra no Ministério do Trabalho, né? E começa a trabalhar, então, como auditora fiscal do trabalho. Você podia contar para a gente um pouquinho como que é o trabalho do auditor no dia a dia? Porque a imagem que muitos de nós temos é que o auditor é aquele que vem na empresa fiscalizar a empresa, né? Mas você sabe que tem muitas outras coisas que vocês fazem. Além disso, vocês são quantos no Brasil? Como é que funcionam as equipes, os trabalhos?
Bom, o que a gente tem hoje é um problema sério de pessoal, né? A gente está com uma defasagem enorme, a gente está hoje com em torno de 2.200 auditores para o país todinho, nessa extensão de país, com milhares de atividades diferentes, né? A gente tem hoje em torno de 1.400 de déficit em relação ao mínimo que a OIT preconiza em um país desse porte. Mas a gente está sem perspectiva de concurso, inclusive de reposição do quadro, que muita gente aposentando. E a gente tem muitas atividades mesmo, como você disse, tem essa questão fiscalizatória, é claro, né, que a gente vai à empresa, a gente tem a parte trabalhista, que a gente diz jornada, né, regulação de pontos, horários de trabalho, fundo de garantia, né, que é uma parte mais próxima da tributária, apesar de não ser exatamente o tributo, mas a gente tem toda a parte de saúde e segurança também para verificar, né, que essa é onde eu atuei a maior parte da minha vida lá. Queria que esclarecesse as condições, como estão sendo feitas as coisas de prevenção, os equipamentos de proteção coletiva, o que tem sido feito na área da ergonomia, né?
Uhum.
E verificar todo esse cuidado que a empresa tem ou não tem com o seu trabalhador. Isso a gente faz. E aí, quando tem as irregularidades, a gente faz as autuações, que se convertem em multas, tudo. Mas a gente tem outros papéis. A gente fiscaliza também a questão da aprendizagem, da inclusão de pessoa com deficiência, com acessibilidade, que é uma parte que eu tenho dedicado mais atualmente. E a gente tem vários formatos de fiscalização. Um deles é esse, que hoje tu vai à empresa, verifica as condições, vê documentação, etc. E a gente tem uns outros formatos assim, que a gente tem usado hoje para uma verificação mais coletiva. Por várias razões. Uma, que a gente abrange mais empresas de um ramo econômico, que é uma coisa para ficar mais igualitária, né? Que as empresas reclamam, ah, mas você está vindo aqui, mas não foi ali no meu vizinho que tem a mesma atividade. Então, a gente tende a chamar várias empresas do mesmo ramo ou para o mesmo assunto, vamos dizer assim, de fiscalização. A gente geralmente faz uma palestra com orientações, explicações, entrega termos de notificação, que são coisas que as empresas precisam mesmo corrigir no dia a dia. E a partir daí a gente acompanha essa correção com os prazos, alguma coisa nesse sentido.
Olha, interessante, eu não sabia que tinha. Então, se eu entendi bem, uma das maneiras de fiscalizar as empresas, ao invés pelo próprio déficit que hoje vocês têm, né, de 1.000 e quantos, você disse?
Em torno de 1.400.
1.400, de acordo com a OIT, né?
No mínimo necessário.
Uma maneira de tentar, vamos dizer, regular isso, utilizando o termo da ergonomia, né, de encontrar uma regulação e fazer uma espécie de uma auditoria coletiva onde vocês chamam as empresas para o Ministério do Trabalho para poder fazer esse trabalho em conjunto, é isso?
Isso, então a parte mais que a gente tem que... não é nem orientar, porque isso não é o papel da gente, né? A gente não é consultor de empresa, mas a gente ainda faz esse papel de explicar tudo que vai ser exigido, como é que deve ser feito, assim, minimamente, e acompanhar isso ao longo do tempo, às vezes com apoio de sindicatos, etc. Porque é uma estratégia mesmo que a gente está criando para conseguir alcançar um número maior de empresas e temas mais específicos, como acessibilidade.
Uhum.
A gente já tem as NBR de acessibilidade há muitos anos, mas as empresas pouquíssimo se preocupam com isso, infelizmente, né? E isso é fundamental para uma boa inclusão da pessoa com deficiências mais severas, principalmente. Então, a gente tem atuado nessa parte de uma maneira mais coletiva.
Uhum.
Mas a gente tem várias ferramentas, na verdade, vamos dizer assim, para tentar compensar essa falta de pessoa.
Uhum. E eu fico imaginando, você falou, a gente já falou aqui do Ayrton Marinho, né, que é outro auditor fiscal do trabalho, e que tem formação ampla e aprofundada em ergonomia também, né? Assim como você, é médico, aliás, o perfil de vocês é bem parecido, profissional,
sim,
né? Porque é médico do trabalho, mestrado em ergonomia na saúde pública da UFMG.
Nossa, é verdade.
E são auditores fiscais do trabalho, coitado das empresas que caem na mão de vocês para fiscalizar a questão da ergonomia, hein, Lara? Porque eu tô brincando aqui, mas... No geral, os auditores não têm informações primeiras, porque acho que nem é viável, né? Com 36 NRs atualmente, 37 NRs atualmente, não tem como os auditores serem especialistas em todas elas, né? Mas esse perfil, tem mais alguém além de você e o Ayrton que tem formação em ergonomia, por exemplo?
A gente tem alguns colegas, mas são bem poucos, né, na verdade, porque houve uma mudança também nessa legislação da carreira. Antigamente a gente tinha o auditor que era médico do trabalho, engenheiro de segurança, e o auditor do trabalho que verificava as outras questões trabalhistas. Há uns anos atrás essa carreira foi unificada, é só auditor no fiscal do trabalho, e pode ser de qualquer formação. Então, assim, a gente tem vários olhares diferentes. É uma coisa bem interessante que essa diversidade agrega muita gente com formações interessantes, com a parte mais de tecnologia, de comunicação, N coisas. Mas, por outro lado, acaba que os colegas assim, médicos e mais com essa visão de ergonomia ficam meio fora, né, das entradas nos concursos. Então, a gente tem que pensar isso um pouquinho. Eu acho que está fazendo falta fazer concurso, é claro, de todas as maneiras, mas alguma coisa que desse uma ênfase maior também para a parte de saúde e segurança.
Uhum.
Que foi o meu concurso, foi o último que teve isso, em 2006, né, a gente entrou em 2007. Mas de lá para cá é um concurso genérico, uhum. Então a gente não tem essa separação.
Entendi.
Que é um prejuízo, de certa forma,
para a classe. Bom, então falando mais especificamente agora sobre o E-Social, que a gente não falou dele ainda, mas você, enfim, é da comissão de criação do E-Social e tudo mais, mas eu queria entender, assim, qual que é a primeira vez que você ouve falar do E-Social, lá do Ministério do Trabalho, que contexto que era... Que situação foi essa e como que se deu esse início aí dessa história?
Bom, na verdade, já tem alguns anos, né, que a gente ouve falar do social, mas no início o Ministério do Trabalho não tinha uma participação tão efetiva. De uns 2, 3 anos, eu acredito, talvez 4 anos para cá, é que a gente tem participado mais ativamente e até existe uma sala que centraliza toda a parte técnica que fica aqui em Belo Horizonte, né, no CEP. Então, acabou que o Ministério do Trabalho tomou isso muito para si, da parte de construção técnica mesmo. Tem todos os entes participando, Receita Federal, Caixa Econômica, INSS, todo mundo participa. Mas a parte de construção técnica ficou muito a cargo de colegas nossos, né, lá de auditores também. E há uns 2 anos, mais ou menos, eles sentiram uma necessidade de ampliar mais a parte de saúde e segurança, que até então estava nessa discussão do mínimo ali, que tinha que fazer funcionar e entrar, porque sempre teve essa previsão de que saúde e segurança demoraria um pouco mais para entrar em funcionamento. E aí, essa equipe foi criada, então eu comecei a participar dela no final de 2017, se não me engano, mas eu não lembro exatamente, não. E a Mara Camisas também, que é uma colega nossa auditora, que até é autora de um livro das mulheres, não sei se você já viu, tem uma competência muito grande. Então, a gente juntou com o Orion, que é um colega da Previdência Social, que está desde o princípio trabalhando nisso, para a construção das questões de saúde e segurança. Na verdade, não era construção exatamente, porque já existia uma base que foi formada muito com o pessoal da Previdência há muitos anos, né? No início lá da discussão. O E-Social, gente, ele é um sistema, a gente chama de que ele é um repositório de informações, né? Ele é um sistema de escrituração digital. Então, as informações elas são prestadas num ambiente virtual, mas o que, que acontece? Não existe uma interface que a pessoa entra no computador e preenche os dados, como acontece no E-Social do doméstico. O E-Social das empresas é um pouco diferente, né? Então, elas têm que criar um software para mandar esses dados para esse repositório.
Uhum.
Muita gente fala, o E-Social vai multar as pessoas, já circulou nos grupos de WhatsApp uma lista de multas do E-Social. Não existe isso. O E-Social não vai multar ninguém, até porque, né, não tem condição. Ele é um sistema que só armazena as informações. Então, cada órgão, Receita, Caixa, Ministério Antigo do Trabalho,
falecido,
a gente tem que fazer um software, uma malha fiscal que a gente fala, que vai pegar esses dados, analisar e ver indícios de irregularidade.
Uhum.
Mas quem faz a fiscalização, a auditoria e a multa em caso de necessidade é o auditor, não é o sistema que faz nada disso. E não existem multas do E-Social, existem multas da legislação que já está aí.
É um novo instrumento de transmissão de dados.
Sim.
Mas
é só para guardar informação.
Sim. Que está sob o efeito das leis que já existem.
Existem. É isso que a gente fala. Você pergunta, mas como que eu vou fazer com o exame médico trabalhador? Eu falo, como você faz hoje? Então, vai, ou se faz errado, você conserta, mas se não, você continua fazendo. Você só vai prestar informação lá no sistema.
Uhum.
Aí existe muito essa discussão. Eu acho que o E-Social é um passo muito interessante para a organização dos dados.
Uhum.
E eu falei, não tem que melhorar a questão de prevenção, de saúde e segurança, essas coisas, isso já deve existir, a gente já tem legislação há muito tempo.
Uhum.
O que as empresas hoje têm que fazer é melhorar o sistema de gestão da informação. Porque eu acredito que antes era muito tranquilo, assim, falar, faço um papel, coloco lá na gaveta, né? E pronto, se a fiscalização de vier, beleza, aí eu vejo se está certo, se está errado. Então, a maioria das vezes, as empresas nunca nem abriram para folhear um programa de prevenção, alguma coisa assim, né? E na própria fiscalização, a gente se depara com situações hilárias, se não fossem tristes, né? Eu peguei um dia uma empresa de fabricação de blocos de cimento, né? Blocos de concreto. E aí, eu falei, o dono foi apresentar os documentos, era uma empresa pequenininha. Eu falei, o senhor tem caminhão frigorífico? E eu, não. Por que você tem caminhão frigorífico? Está aqui no seu programa. Então, o famoso copiar-colar, que dá nisso, mas as pessoas nem leem tal a importância que é dada para essa questão do trabalho da prevenção de acidentes e doenças, né? Então, eu acho que, assim, com essa necessidade...
Você fala, nesse caso, era o PPRA dele, que constava empresa de cimento, constava...
Sim, fazia bloco de cimento, aí tinha uma série de coisas sobre caminhão frigorífico lá no meio do PPRA de bloco de cimento dele.
Ele não só copiou e colou de outro, mas nem se deu o trabalho de fazer uma revisão.
Não. Então,
assim, o PPRA dele.
Contratou, né? Uma pessoa.
A gente sabe que acontece PPRA, muito isso, né?
Acontece. É só um exemplo, assim, bem básico. Mas o que a gente observa é isso. Então, talvez por isso o E-Social assuste, que as pessoas acham, o E-Social vai cobrar, vou ter que fazer. Não, sempre teve que fazer.
Uhum.
Só agora você vai ter que informar o que, que fez.
E você acha, Laila, que é por isso que gerou todo esse rebuliço quando saiu a questão do E-Social? Porque, olha, a NR17 é de 1990, depois teve uma nova interpretação em 2002, depois ao longo dos anos 2000 aí, tiveram normas de higiene profissional com interface grande, ISO de ergonomia e uma série de NBRs que saíram Mas nenhuma delas, pelo menos assim, a impressão que a gente tem é que quando chegou o E-Social, isso causou um alvoroço e gente, os grupos de WhatsApp bombando, e gente fazendo curso e dando curso de E-Social. Por que que especificamente esse instrumento ele gerou toda essa repercussão na sociedade, sendo que, como você acabou de dizer, as normas já estavam aí, né? As pessoas já tinham que cumprir, já tinham que fazer.
Eu acho que é aquela coisa da visibilidade da informação mesmo, né? A informação fica acessível aos órgãos fiscalizadores. As empresas, infelizmente, elas contam com essa questão que eu te disse antes do déficit, né? O auditor fiscal, para ele chegar aqui na empresa, vai levar 2, 3 anos, ou talvez nunca chegue. E pior que talvez nunca chegue mesmo, né? Então, vale a pena o risco. Só que agora, como a informação tem que estar lá, ele não sabe se alguém vai estar monitorando isso, vai estar avaliando. Essa visibilidade assustou. Porque antes, eu tenho obrigação, eu cumpro, não vai acontecer nada, eu pago pra mim.
Sim.
E agora fica mais difícil pagar pra ver.
Entendi.
Eu acho que é muito por isso, porque realmente ele não cria nenhuma nova obrigação. Aliás, essa é uma das premissas do social. Ele não pode trazer nenhuma obrigação nova em relação ao que já se tem na legislação. Pelo contrário, a ideia dele é de simplificação. Então, se hoje a empresa preenche lá uma guia de fundo de garantia, uma da Previdência Social, não sei o quê, a partir do momento que o sistema já estiver funcionando todinho, né? Essas obrigações vão ser substituídas, ele vai formar num lugar só, e dali todos os órgãos extraem isso e pronto. Então, assim, a ideia é de simplificação, não de burocratizar, como a gente escuta aí na mídia. Então, o sistema é muito bom.
Voltando numa questão que você disse agora há pouco, você participou das questões de saúde e segurança do E-Social, e aí você está se referindo especificamente à tabela 23 do E-Social?
Todos os elementos de saúde e segurança, a gente participou da construção, né, da reformulação deles, que já existia uma base. Né? E agora a gente teve mesmo uma reunião de simplificação, foi de 17 a 19 de junho, não de maio.
Você fala do evento lá de Brasília.
Isso.
De 16 a 19 de junho, o ENAP, né, que foi a Escola
ENAP,
Nacional
ENAP,
de Administração Pública.
Mas, na verdade,
foi um seminário chamado Seminário de Simplificação do E-Social, não é isso?
Isso, esse mesmo. Aí eu tô ruim. Mas o que que acontece? Nesse seminário a ideia foi essa. Nós nos reunimos toda a equipe técnica de vários órgãos, também equipes ligadas à execução de software, né? Porque tudo tem gente com software interligado. Então, o pessoal do CERP, de vários órgãos participam mesmo do funcionamento do social, foram lá para discutir o que se podia simplificar. E em breve isso vai sair, né, com uma nova versão, já tem vários pontos que foram mesmo reduzidos, e sempre observando aquela proposta que foi lá do início que a gente teve que resgatar. Então, se eu vou substituir CAGED, RAIS, livro de registro, o perfil profissiográfico previdenciário, são os dados desses documentos que são, né, de cobrança obrigatória de informação do social, pelo menos nesse primeiro momento. Então, algumas coisas vão ser reduzidas, alguns fatores de risco, vamos dizer assim, né, daquela tabela 23, vão se tornar de informação facultativa no primeiro momento, até que exista um tempo de adaptação para todo mundo entender como é que funciona. E a gente está sempre aberto à discussão também, né, dos assuntos todos. Eu sempre falo, gente, vocês estão incomodados com alguma coisa no social, manda e-mail para a gente, vamos conversar. Porque a gente fica com uma angústia grande no início, uma equipe pequena construindo uma coisa desse porte, dessa importância. Mas é o que eu falei, na verdade não é a gente que está construindo, a gente faz uma base e coloca isso no mundo para todo mundo ajudar, contribuir, criticar o que estiver ruim, sugerir coisas melhores. Então a gente assim, está muito aberto para essa melhoria. Aí por esse processo de construção mais coletivo, vamos dizer assim, somente da questão da ergonomia, a gente provavelmente vai ter um passo aí, um faseamento, vamos dizer assim. Alguns eventos eles entram no primeiro momento, que são mais simples, por exemplo, o evento da CAT, que é o 22/10. E, posteriormente, vão sendo incluídos novos eventos. Vocês já devem ter acompanhado o calendário, né? Que teve um adiamento aí das questões de saúde e segurança, que vão começar a partir do início do ano que vem, mas provavelmente com essa proposta de faseamento. Agora, eu sempre falo, o pessoal fala, vai adiar, vai acabar. Gente, a informação oficial é no portal do social. É lá que tem a verdade. Todo o resto que circula é WhatsApp, Facebook, não sei onde, é fofoca. Então, assim, eu falo, você quer ter certeza do que está acontecendo? Entra no portal do social lá, .gov.
Está aqui, ó, nós vamos deixar aqui o link.
Vamos deixar o endereço, porque esse é o lugar da informação oficial. Entrou lá, você tem certeza do que você está lendo. O resto, não vai.
Então, assim, só para entender bem o que você acabou de dizer, a gente teve toda, saiu na mídia, inclusive, uma questão que o governo ia extinguir o E-Social, né, algum tempo aí para trás. Através de uma medida provisória, a MP da Liberdade Econômica. Depois disso, um deputado Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul, que é o relator, ele falou que do jeito que está o E-Social não fica de jeito nenhum, que é muito burocrático, tem um alto custo do cidadão, isso numa matéria no Valor Econômico da semana passada, e aí entrou nesse processo, teve inclusive essa reunião no mês passado, em junho, em Brasília, seminário que você participou, sobre a simplificação, e uma matéria aqui do Estadão da semana passada, dia 3/7, falando que o Gianluca Lorenzon, que é o diretor da desburocratização do Ministério da Economia, nem sabia que tinha esse cargo, que ele está hoje, no dia 9/7, que nós estamos aqui gravando, ele está apresentando essas novas diretrizes do E-Social. Uhum. Então, vão ter, certamente, aí mais cenas aí dos próximos capítulos, né, Lai?
Em breve vai sair essa nova versão, que foi discutida no seminário, né? Então, assim, com alguns cortes de simplificação, sim, e algumas coisas colocadas como facultativas, que no primeiro momento dessas funções não é obrigatório, né, para ter o quê? Uma fase maior de adaptação das empresas.
Uhum.
Mas, na verdade, essa questão de ser um sistema burocrático, isso aí é bastante... É essa coisa de desinformação, sabe? Então, as pessoas falam, ah, não, mas tem que informar até o título de eleitor lá. Não tem essa informação no social. Uhum. Então, as pessoas saem divulgando questões para tornar o sistema um bicho papão, que ele não é. Então, assim, a maior parte das empresas, tudo é discutido, gente, entre as empresas, entre os construtores de software. Não é uma coisa que o governo vai lá e solta um negócio horroroso. Tudo isso foi exaustivamente debatido, construído a várias mãos. Existe um grupo piloto de empresas que testou cada etapa do sistema. Então, assim, dizer hoje que ele é ruim burocrático, mas lá atrás estava todo mundo concordando com isso.
Uhum. Então, investindo, inclusive, gastando dinheiro nisso,
dinheiro com software, né, com a aquisição de serviços para conseguir fazer isso. Então, a gente já tem outros países vindo aqui conhecer essa experiência. Tá? A gente teve um estudo encomendado pela Secretaria de Desenvolvimento Digital, não parece, não exatamente, mas essa parte do governo, do Ministério da Economia também, que cuida dos sistemas, da usabilidade dos sistemas, né? E foi feito um estudo sobre o social, incluindo a parte do doméstico, que já está rodando há mais tempo, né? E essa parte agora das empresas. E, é claro, eles levantaram lá pontos de queixa dos usuários. A gente viu que uma boa parte das queixas estava ligada à não compreensão da legislação, e não exatamente do sistema, porque esse é um outro problema que acontece nas queixas. Ah, mas isso aqui, assim, assado, não dá para colocar no sistema, porque não é assim que a legislação está pedindo.
Uhum.
Então, às vezes, o erro está no entendimento da legislação. Mas, no fim das contas, esse estudo foi bem feito, tudo bonitinho, eles entrevistaram N pessoas, usuários de várias posições diferentes, né? E eles viram que, assim, mais de 80% das pessoas consideram que foi um avanço enorme, que não é para voltar atrás, que é para manter e melhorar daqui para frente, que os pontos de crítica foram para uma melhoria, mas que de jeito nenhum querem retornar o que era antes, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê muita coisa na mídia criticando muito sem saber exatamente o que acontece lá, né, nos bastidores, na parte técnica. Que por ser um sistema mais técnico, fica parecendo muito inacessível, mas não é não. Tudo foi construído a várias mãos.
Uhum.
Então, na contabilidade não vai conseguir fazer, mas a gente tem lá as associações dos contabilistas, todo mundo participando dessa construção lá desde o princípio. Então, é um negócio bem trabalhado, não é para simplesmente falar, ah, não, funciona, não queremos. Não é assim, funciona.
E muito trabalho de vocês, hein,
Laila? Muito trabalho.
Você, a comissão da saúde e segurança é você, o Orion
e a Mara, fundamentalmente, somos três. É claro que tem uns outros, né, que ajudaram também, contribuíram algumas partes do próprio Ayrton também, contribuíram e tudo. Mas a comissão, assim, de fazer a parte mais de criar tabelas e não sei o quê, fomos nós três.
E cansados?
Um pouquinho, bem cansados.
E embora tenha ocorrido essa redução, vocês acham que, mesmo assim, ela, enfim, vocês estão satisfeitos com o resultado?
Olha, é muito importante que o sistema entre em funcionamento, né? E aí os ajustes estão sendo feitos ao longo do conhecimento, esse debate com as empresas também, com os contabilistas. Mas, assim, a gente ficou um pouco triste porque a gente fez um trabalho todo de construção para ele ter uma interface, assim, mais, uma visão mais de prevenção, de cuidado com o trabalhador e não somente a questão da aposentadoria especial.
Uhum.
E aí, isso aí, a gente teve que cortar umas partes, então, nessa simplificação, né? Logo, logo deve sair a publicação, vocês vão ver. Mas é aquilo, a gente tem fé que isso ainda vai funcionar muito bem, porque assim como está sendo um ganho na parte das questões trabalhistas, depois as empresas vão entender isso como um ganho enorme na parte de prevenção.
Uhum.
E o que a Mara costuma brincar é o seguinte, é que a gente gostaria de tirar, né, do serviço de segurança, de ergonomia, daquela casinha lá debaixo da escada onde ele fica,
uhum,
e colocar ele no mesmo nível das questões comerciais e de negócio das empresas, que é isso que está faltando, né? Apesar de ter mil ISOs falando nesse sentido e outras normas, ainda se dá pouco valor às questões de saúde e segurança. Isso, de certa forma, ele amplia esse valor.
Mas para a gente que é ergonomista e que preza muito, estuda muito a ergonomia da atividade, principalmente saber que tem pessoas como você, como a Mara, uhum, e como a Orion, trabalhando dentro do Ministério do Trabalho dessa forma, para a gente é um conforto que a gente tem nesse sentido, né? Porque são pessoas que têm formação com muito valor para isso, como você acabou de colocar.
Sim, a gente dá, mas às vezes a gente não tem muito como, né, colocar a coisa exatamente do jeito que a gente gostaria.
E, Laura, falando especificamente da tabela 23, uhum, que é a tabela de fatores de riscos ambientais, uhum, não é isso? Do E-Social, que envolve várias questões de saúde e segurança, né?
Uhum.
Ela traz, inclusive, questões específicas de aspectos psicossociais, né, de maneira mais detalhada, de aspectos cognitivos, aspectos organizacionais,
uhum,
que embora a NR17, por exemplo, já traga e outras normas já tragam também,
uhum,
essa tabela vem de uma maneira bem detalhada, né, com vários pontos específicos sobre essas questões que, enfim, entram em questões mais subjetivas e organizacionais e que as pessoas, as empresas, muitas vezes não estão acostumadas, às vezes nem associam que a ergonomia tem a ver com essas questões, né? Você acha que é um avanço também o E-Social nesse sentido, de detalhar, especificar e exigir um pouco mais a avaliação desses aspectos?
Ah, sem dúvida, porque a gente observa ainda uma certa distorção, né? Lá no início da história do E-Social, as questões ergonômicas, elas tinham 8 itens.
Uhum.
Né? Depois passaram para 23 e tudo, e agora com essa nova equipe a gente aumentou isso para 58 itens, se não me engano.
Uhum.
Mas qual que é o objetivo? Ah, é ficar pegando coisinhas pequenas? Não é, porque elas não são pequenas. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, existe uma tendência de alguns profissionais de se prenderem naquilo ali. Então, se tem 8, eu só olho aqueles 8 para preencher o social. E, na verdade, a análise ergonômica não é isso, né? Nem os 58 que estão lá não são uma análise ergonômica. A análise ergonômica é muito mais ampla, né? A gente tem essa coisa da ergonomia da atividade, a gente tem que realmente compreender o trabalho para transformar, né? Como é o título do nosso livro de cabeceira.
Uhum.
Mas a ideia é essa, gente. A avaliação ergonômica já deve existir, como você bem falou, a NR de 90, né? Já tem muitos anos aí correndo. Então, assim, não é para mudar a forma de fazer a avaliação ergonômica. A avaliação continua da mesma maneira, ela tem que ser muito mais ampla do que está ali. De maneira alguma, para pegar aqueles itens lá e usar como checklist, isso de modo algum, que a gente já viu acontecer também.
Uhum.
Então, assim, isso são vieses que a gente vai enfrentar aí até que as pessoas compreendam o objetivo. O social, como eu disse antes, ele é um sistema de informação. Mas a avaliação do ambiente de trabalho, da atividade, é muito mais ampla que isso. Não só para a ergonomia, mas para os demais fatores também, né? E é uma coisa que eu gosto de ressaltar também, e aí do ponto de vista semântico, não faz muito sentido a gente colocar esse nome, porque ou a questão é um risco ou ela é ergonômica. As duas coisas na mesma frase fica um pouco bizarro.
Uhum.
Mas por consagração de uso e tudo mais, a gente mantém assim. Só que é importante a gente esclarecer isso, gente. Aquela tabela são fatores de risco, que às vezes as pessoas me perguntam: ah, a pessoa trabalha à noite e eu tenho que colocar lá como risco? Eu falei, olha, isso é um fator de risco. Se ele trabalha no horário noturno, vai aparecer como fator de risco, sim.
É porque as pessoas adoram, assim, consultor e empresário adora colocar cozinha verde, cozinha amarela, cozinha vermelha, né?
Exato.
Isso não é o objetivo do E-Social.
Não.
Não é? É levantar quais são os fatores de risco das atividades que estão sendo avaliadas,
exato,
não é isso?
Até porque, como eu disse, o E-Social não contempla, né, sei lá, um décimo das informações de uma boa análise ergonômica. O que ele tem lá é um mínimo ali, que está muito ligado à questão do perfil profissional, como eu disse, né, são fatores de risco que a Previdência precisa saber para avaliar a aposentadoria, mas a avaliação é muito mais ampla que isso. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, se tiver verdinho, eu não preciso colocar no E-Social? Preciso, até porque esse negócio de verdinho, amarelinho, vermelhinho, é meio estranho, né? Assim,
uhum.
Porque, na verdade, as ferramentas, a gente tem, gente, centenas de ferramentas. Recentemente, comprei um livro lá de fatores humanos, né? Que é desse tamanho, papel bíblico ali, tem milhares de ferramentas diferentes. Ah, qual que é a ferramenta que eu vou usar para fazer minha análise ergonômica? Falei, olha, análise ergonômica você não usa ferramenta nenhuma. Análise ergonômica você vai avaliar a atividade da pessoa, né? Entender o trabalho dela de verdade. Essas ferramentas, gente, elas têm uso muito pontual. E você tem que saber onde usar. Se você pega lá uma ferramenta para avaliar a questão da coluna lombar e utiliza para um trabalhador que está lá sentadinho, fazendo um trabalho manual, ele está usando os membros superiores, a sua ferramenta vai dar tudo verdinho e o trabalhador está suando, quase morrendo lá na atividade. Então, assim, esse negócio de ferramenta tem que ter um uso muito cauteloso. Se você não entende o trabalho, você não consegue usar uma ferramenta adequadamente. E se você entende o trabalho, na maioria das vezes não vai precisar de ferramenta nenhuma. Vai conseguir detectar os fatores de risco sem a ferramenta, não é verdade?
Ô, Laila, a gente fez aqui no canal Ergonomia da Atividade um vídeo só discutindo ferramenta e é muito isso daí. A gente vai colocar o link aí para o pessoal acessar também.
É.
Mas é muito nesse sentido, de que tem muita gente que utiliza a ferramenta como método, né? Então, qual que é o método de análise que você usou? Aí a pessoa, eu usei a análise ergonômica do trabalho, ou eu usei a clínica da atividade, eu usei a ferramenta OAS,
uhum.
para poder... Não, o OAS não é um método, o OAS é uma ferramenta que não fecha diagnóstico também. Né? Pontualmente, como você colocou, eventualmente tudo bem. Mas não dá para se usar dessa maneira.
Em alguns momentos as ferramentas vão te ajudar a fazer medições, né? Uma coisa mais quantitativa ali da biomecânica, mas isso aí é só um pedacinho da avaliação.
Uhum.
Vai trazer a informação sobre o trabalho real da pessoa.
Então você está dizendo aqui para a gente que as leis de fiscalização não se modificam e a prática profissional do ergonomista também não muda com a lei social.
Não,
o que vai mudar é uma maneira de alimentar alguns dados de toda essa dessa análise mais completa que ele desenvolve.
Exatamente,
é isso.
A análise ergonômica ela tem que ser feita de maneira completa, né, com um bom método, as ferramentas, usando ou não, tem que ser da maneira adequada, se optar pelo uso, mas a forma de fazer a análise ergonômica não muda. O que vai acontecer é que alguns pontos dessa análise vão ser informados ao social, né? Só isso. E aí tem que ter esse cuidado realmente de não pegar aquela lista de fatores que estão lá, porque como eu disse, ela está longe de ser uma lista exaustiva,
uhum.
né? A gente colocou, ampliou para tentar ampliar o olhar e tudo mais, mas está longe de ser uma lista exaustiva. Então, para compreender o trabalho de verdade é muito mais que aquilo. E aquilo não pode ser usado de maneira nenhuma como checklist. Eu pego assim, tem trabalho noturno? Não tem, não sei o quê, tem, né? Subir escadas, então a gente não pode fazer um checklist com aquilo ali, senão não vai funcionar, porque isso não é análise ergonômica. Não existe esse método de checklist de social.
Uhum. Mas tem uns checklists aí de algumas coisas, né? Como ferramenta. Olá, Laila, a gente já está finalizando, mas eu queria te perguntar sobre a questão da flexibilização das normas regulamentadoras que saiu também, né? O governo falou em flexibilizar 90%, eliminar 90% das normas. Você participou dessa discussão lá dentro do Ministério do Trabalho?
Na verdade, a gente está fazendo, sim, a revisão de todas as NR. A proposta é que até o fim do ano essa revisão já esteja completa, pelo menos em algum nível, para todas as normas, né? Mas não é com essa ideia de cortar 90%, porque nada funciona dessa maneira. Às vezes o governo vem com essas coisas assim, meio alarmistas, vamos dizer assim, né? Mas a ideia não é essa, porque toda a análise de norma ela é feita de maneira tripartite, né? A gente tem lá a parte técnica do Ministério do Trabalho, da Fundacentro, Ministério da Economia, né? Ministério do Trabalho ainda. Ministério do Trabalho, Fundacentro e outros órgãos, né? Técnicos de pesquisa e tudo mais, universidades, que contribuem para a construção de um texto base. Depois, esse texto base ele vai para a consulta pública, então a população tem também, e a gente tem que ficar muito atenta a isso. Vou falar um pouquinho dos prazos para vocês depois. E depois, esse texto, já com a consulta pública agregada, ele vai para uma comissão tripartite, que aí tem órgãos representantes. Pessoas, né, representando as empresas, os trabalhadores e os órgãos de fiscalização ligados à área. Então, aí, a partir dessa discussão é que sai o texto definitivo. Então, nada é assim, vamos simplesmente cortar. Não, tem todo um fundamento técnico ali. Tem normas que realmente a gente precisa de revisão, como a 15, né, que trata de questões de insalubridade, que a gente tem valores de referência ali centenas de vezes acima dos valores usados no mundo, a gente tem valores ali de limite de tolerância para substâncias que provocam câncer, que é um absurdo, né? Então, assim, tem muita coisa para passar.
70,
exato,
nunca,
né? 40 anos sem nenhuma revisão, então realmente precisa. E aí essa ideia é que a gente realmente melhore tudo que está lá de maneira incoerente. E também a gente tem um outro problema, que é a incoerência entre algumas legislações da Previdência e do Trabalho. Isso também é uma coisa que está sendo revisada, inclusive a FEBNES está participando ativamente. Mas é, não é com esse objetivo, vamos sair cortando sem critério. Não,
né? Revisar é diferente de eliminar.
De eliminar,
né? Sem critério.
Exatamente, não é, não. E aí os prazos são apertados. Inclusive, eu estava até. Eu ia fazer parte da equipe de revisão da 7, da 9, da 17, mas o prazo era agora. A gente tinha que fazer o texto base em julho, porque eu vou sair de férias. Aí eu falei, ah, não, não quero desistir. Mas então está para breve, mais ou menos em agosto, a gente tem que ter um texto para consulta pública. Então, peço que vocês fiquem atentos, porque se realmente sair a NR 17 misturada com a 7 e a 9, para a gente ficar atento e tudo que a gente achar que tá, não está conforme, né, a nossa avaliação técnica, para a gente fazer as críticas, sim, que a consulta pública é fundamental.
E em relação aos prazos do E-Social, você pode relembrar para a gente quais são esses prazos?
Bom, a gente tem um escalonamento conforme o porte das empresas, né? O grupo 1, que a gente chama, são empresas de faturamento de 78 milhões, né? Aquelas bem grandonas mesmo, elas são sempre as pioneiras, vamos dizer assim. Então, a parte só de segurança provavelmente vai sair em janeiro para elas.
Janeiro de 2020.
E aí, depois, em julho, entra o segundo grupo, depois, em janeiro de 2021, terceiro grupo, e os órgãos públicos, que são o quarto grupo, entram só em julho de 2021. Então, é mais ou menos escalonado.
Vai ser um ano e meio de implantação, mais ou menos. Ou se você estivesse no meu lugar, o que, que você perguntaria para a Laila Vasconcelos, que não foi perguntado ainda?
Bom,
deu uma passada.
Eu acho que o social vai mudar alguma coisa na vida dos economistas.
Boa. Boa pergunta.
Eu acredito que sim, né? Já está mudando, porque o que a gente observa no dia a dia é que, apesar da cozinha estar em andamento, isso ligou uma luzinha de alerta para as empresas, que muitas não nem lembravam que existia essa coisa de economia. E depois dessas alterações da tabela 23 e tudo mais, está todo mundo querendo contratar um economista, querendo descobrir o que o economista faz.
Entendendo que a ergonomista trabalha com questões organizacionais, psicossociais, cognitivas,
né?
Que não é só adaptar cadeira e mesa, não é isso?
Exatamente.
Tá joia. Então, tem um lado bom nisso aí também.
Vai valorizar, com certeza.
Laila, te agradecer muito por essa discussão rica, pelo você disponibilizar seu tempo para poder compartilhar isso tudo com a gente aí. E aí a gente espera, então, daqui a um tempo, poder te acionar de novo, se você puder, para poder completar essa informação.
Nós combinamos assim, sai, porque por enquanto ainda está em discussão, eu não posso confirmar nada, né? Mas assim que tiver informação concreta, a gente vai conversar sobre isso, com certeza.
Tá bom. Muito obrigado. Você que gostou, curta aí, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima entrevista. Tchau!
Depois que a gente gravou essa entrevista aqui com o Raoni, algumas mudanças ocorreram também. Quem está acompanhando lá pelo site oficial deve ter visto que saiu uma nota técnica número 15 de 2019 que divulgou uma série de simplificações que foram feitas no sistema todo do E-Social. Então, nós temos lá várias coisas que são da parte geral do trabalhador, como, por exemplo, não exigência mais do NIS, né, para o cadastro, algumas coisas nesse sentido. E na parte de saúde e segurança, nós tivemos várias mudanças, então. As informações que ficaram mesmo de maneira já definitiva foram as que se referem à CAT, né, o evento 2210, e também todas as informações dos outros eventos que eram necessárias para o preenchimento do PPP, o perfil profissiográfico providenciário. As demais informações que não eram fundamentais para esses dois, né, documentos, elas foram retiradas nesse momento e posteriormente serão rediscutidas. Então, o que, que a gente tem de mudança, assim, principalmente nessa parte de saúde e segurança, né? Aquele exame toxicológico do motorista, que era um evento específico para ele, 22-21, deixou de existir, porque a portaria que exigia essa publicação desses dados no CAGED vai ser revogada, então ele não vai ter mais necessidade. Na parte de ambiente de trabalho, a gente tinha um evento 1060, que era uma tabela criada pelo próprio empregador para descrever suas atividades e tudo. Então, essas informações, elas migram agora para o evento 2240. Né? Em relação à parte de ergonomia, o que, que a gente tem? A parte dos chamados riscos ergonômicos, né, como a gente já discutiu, eles foram retirados nesse primeiro momento porque as normas regulamentadoras estão todas passando por revisão, inclusive a 17. Então, a opção lá em acordo com o grupo dos empregadores foi de aguardar essas revisões para que a gente possa fazer uma coisa mais específica. O que não impede, é claro, pelo contrário, de que a gente já vá tomando essas avaliações todas da ergonomia, que, como a gente disse no vídeo, elas já estão com um grande atraso, né? Então, acho que é bom a gente ir trabalhando nesse sentido, que mais cedo ou mais tarde essas informações retornarão, porque elas estão previstas lá na IN 77, como eu tinha dito. É, em relação aos riscos químicos, a gente teve uma redução, porque somente aqueles relacionados ao decreto 3048, né, previdenciário, ligado ao PPP, é que permaneceram, tá? Mas essas mudanças, então, elas são por uma simplificação nesse momento, por uma exigência, né, empresarial, governamental, mas tudo isso será rediscutido em um novo momento. Então, eu só queria passar essas atualizações e pedir que vocês sempre consultem lá o site oficial do Portal do Social, que é onde as informações concretas sempre saem em primeira mão. Tá bom?